Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 21 minutos faltando para o meio-dia, 23 graus a temperatura. Hoje o assunto do painel está tratando sobre a provável extinção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em Caxias do Sul, que até a semana passada, o titular da pasta era o Paulo Eugênio Gedós de Carvalho, profissional do esporte e que vinha desenvolvendo já mais de um ano, né, gente? Um ano e meio. O seu serviço à frente da pasta de esporte, que tinha que matar um leão por dia, né, Citon? Porque a gente sabe que as verbas existiam, mas mesmo assim, esporte, lazer, cultura, a gente sabe que tem verbas. Onde tiver que cortar as primeiras pastas, são essas, né?
Sim, mas o maior problema de cortar verbas é as pessoas que estão no comando fazer o máximo possível com a verba que tem. Então, a gente sabe que teve um monte de corte de verbas e que o Paulo, por exemplo, ele assumiu com um corte de verbas. Mas ele tentou minimizar qualquer problema que o corte de verbas pudesse ter. Então, uma coisa é a gente reclamar, olha, o governo cortou verba e não está acontecendo. Não, ele cortou verbas e acontecia de alguma maneira ou outra com algum probleminha aqui e ali, mas as pessoas que estavam administrando foram da melhor maneira. Lembrando que o Paulo assumiu depois de uma crise. E neste caso, o nome do Paulo, e isso eu já falei para ele, eu posso falar para todo mundo, porque todo mundo sabe. O nome do Paulo foi muito bom para o governo, porque ninguém reclamou a partir do momento quando tu bota um profissional e que tem uma história, todo mundo vai falar, olha, a gente pode reclamar de qualquer coisa, mas da idoneidade e da briga pelo esporte dessa pessoa, ninguém pode falar. Então,
profissionalismo.
Por isso que eu falo que quando, independente de se vai conseguir ou não, quando anunciaram o nome dele, fala, bom, até agora tinha confusão, agora não vai mais, vamos respeitar e vamos dar tempo ao tempo.
E talvez vocês achem que essas divergências com a administração pública pode ter sido também um dos agravantes que pode ter gerado todo esse círculo que se formou hoje, né?
Eu acho que sim.
O professor Paulo tem uma personalidade muito forte, e isso não só pela carta dele, mas quem conhece o Paulo...
Ele teve entrevista ontem, ele falou que ele jamais iria
ser... Ele disse isso para nós no ano passado, naquela audiência, quando ele recém tinha assumido. Ele falou isso. Eu vou tentar fazer o máximo, mas eu não vou me submeter a coisas que eu não admito. Ele falou isso há um ano e meio atrás, lá na Câmara de Vereadores, para nós.
E quando ele fala coisas que não admito...
Contra o que ele pensa.
É um profissional dizendo, não é o achismo dele.
Né? Político, por exemplo, colocado num cargo que não tem o mínimo de conhecimento daquela área, que é o que está acontecendo agora.
Isso
que
eu digo, ele fala com conhecimento de causa.
Né, professor Juliano, isso está acontecendo agora. Agora nós temos alguém que está num cargo, que seja interino ou não, mas que não tem nenhum conhecimento nesta área.
Porque não é da área, né?
Se praticou esporte, alguma coisa, bom, mas não é da área. E eu não sei também qual é o tipo de relacionamento que o que está assumindo agora tem com não só os servidores, mas você tem que ter um relacionamento também com toda a comunidade esportiva do município. Isso é muito importante. Não é só com o servidor, né, Citon? Tem que estar lá com todos os setores, com as escolas, com a CRE, com a ESMED, na área dos jogos interescolares. Tudo isso é um relacionamento. Será que ele tem esse conhecimento, esse relacionamento?
Nesse estudo de quase um ano que está sendo feito e analisado pela gestão
atual... Espero que tenha um profissional de educação física.
Então, uma das mágoas do ex-secretário Paulo é que ele jamais foi convidado e nem questionado sobre alguma dúvida. E a gente não sabe que grupo de estudos é esse, se tem profissionais da área ou não, né? Essa também é uma questão.
Esse grupo de estudos está dentro da secretaria que, ó, só da arrecadação. Eu duvido que tenha algum profissional de educação física ou da área de turismo, de lazer, de cultura, que esteja participando ou que participou desse grupo, que com certeza seria a primeira voz para dizer não se pode fazer isto.
É, eu acho que o professor Juliano pode nos, até nos lembrar de algum momento na história que algum prefeito tivesse essa situação de querer prejudicar o esporte e o lazer de uma maneira dessa. Olha,
eu tenho uma lembrança muito clara que quando eu peguei no governo do Vitório, tá, no Demer, e quero dizer aqui o seguinte, eu nunca tive partido político. Eu sempre atuei dentro da minha profissão, independente do partido que tivesse. Uhum. Fui convidado por prefeitos da Arena, o Mário Ramos me convidou, o Mansueto me convidou, o Vitório. Eu só consegui trabalhar no tempo do Vitório e depois no Pepe. Vejam aí as diferenças de partidos em que eu atuei. Né? Quando eu peguei com o Vitório, o Mansueto com o Crespo tinham criado o Demer, mas não tinham regulamentado. Então, eu, o professor Pedro Ernesto Baumgarten, Paulo, pai do Rafael,
é o Pedrão,
era meu assessor lá, nós regulamentamos o Demer. E uma das coisas que nós colocamos dentro, para atuar no Demer, dentro da função específica, teria que ter somente alunos ou professores de educação física. Em todos os setores. Logicamente que não, em limpeza, serviços gerais e coisas.
Sim, sim.
Mas o resto, tudo foi para a jurídica cortou, senão aqui o cargo de diretor não precisa ser. Digo, vamos, para aí um pouquinho. É o cargo mais importante, é o cargo que vai dizer o que
tem. Geral, né?
Ah, mas ele pode se cercar de professores e coisas. Bom, pode se secar, mas pode ter a cabeça dura que não vai fazer o que for sugerido, que já aconteceu várias vezes.
Através do nosso telefone 3220-9400, a participação do nosso ouvinte, e também pelo WhatsApp 999530616. A Rosalina, do bairro Esplanada, diz o seguinte, isso que o pessoal da mesa está fazendo é muito bom para esclarecer o que está acontecendo com a Secretaria de Esporte e Lazer. Eu concordo com eles, pois o que realmente está acontecendo é uma politicagem. Bom dia a todos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? O Paulo, do bairro Vinhedos. É uma vergonha essa situação de Caxias. Eu acho que Caxias tem que voltar a ser distrito de São Marcos em função dessa modificação de juntar as duas secretarias. Isso é uma vergonha. Bom dia. A participação dos nossos ouvintes. Neste assunto geral, porque até agora a gente também não sabe, né, dos detalhes desse estudo feito, a ideia da maioria dos ouvintes que entra em contato com a gente é de admiração e de realmente, como diz o ex-secretário Paulo, de um retrocesso, não só para o esporte de Caxias do Sul, mas para uma série de segmentos.
Saúde,
também.
Né? Educação, saúde, educação,
segurança. Tudo isso vai estourar lá na frente.
Sim, a secretaria hoje ela tá consolidada no esporte, ela está consolidada no lazer. Ela está buscando, e na educação também ela vem com esse eixo. E agora está quase, está no momento, ainda estava empírico e agora buscando as próximas pessoas que assumirem, de buscar a saúde cada vez mais perto.
Sem dúvida.
Né? Porque ainda não tem esse link do esporte e lazer com a saúde, poderia ter mais. Mas como a saúde ainda tem muitos problemas já lá, ela não consegue ainda assimilar o esporte lazer junto, porque seria a brigar por isso
eu
também.
Eu já fiz vários programas aqui trazendo coordenadores e participantes do programa Conviver, que muitos deles deixaram de usar medicamentos. Uhum. Em função das atividades.
Eu falei em casa. São coisas que a gente não imagina. A gente só imagina quando tem gente próxima. Né? Lá no Conviver, por exemplo, ninguém sabe, muitas vezes, que tá tudo bem, é trabalhado a questão social, etc. Uhum. Que daí a parte de depressão, ela não é que ela some, mas ela ameniza e tu consegue tirar as pessoas de casa. Mas quando a gente começa a tratar na parte médica, né, de incontinência urinária, a qual lá se é feito trabalho com os esfíncteres, trabalho físico, de sentar, levantar, parece muito fácil para nós, que talvez esteja numa idade que a gente consegue fazer isso fácil. Mas isso precisa ser feito, talvez a Secretaria da Saúde não tem como fazer isso. E o esporte lazer faz, e muitas vezes não tem essa ligação, que é isso que está faltando ainda, para evoluir cada vez mais o esporte lazer para a educação, para a segurança que já faz na questão das drogas, com a saúde, que agora nós vamos poupar muito dinheiro com isso aí. O problema de obesidade infantil hoje é gigante nas escolas.
E o esporte, ele principalmente nos bairros, os bairros da nossa periferia, ele tem uma participação extremamente importante, porque na hora que ele mantém essas crianças com atividades culturais, lazer e de esporte nos bairros, a gente sabe, o esporte tira aquela criança daquele ambiente que não é propício para ela, leva ela para o esporte. E nós temos uma série de exemplos, não só em Caxias, como no mundo todo, no Brasil todo.
E
chega uma hora que, se de repente isso volta, isso dá um retrocesso, essas crianças são de novo deixadas na rua sem terem absolutamente nenhuma atividade de esporte. Por mais que a prefeitura venha dizer que tudo vai ser dado, a continuidade. Então a pergunta é, se tudo vai ser dado, a mesma continuidade, a pergunta é, com qual qualidade, sobre qual gestão, se vai se manter os investimentos, sim. Então vem a pergunta, por quê?
Não, mas se a diferença econômica for só
para
a
questão do
salário do secretário, por exemplo... é econômico. É só o problema do secretário, então.
Os funcionários
todos são servidores.
Eu costumo dizer...
A secretaria enxugou bastante os CCs.
Claro. Sim, meses, independente. Né? E o servidor também. Uhum. Então, se o problema é só o salário do secretário, olha, tem muitas maneiras, e eu posto aqui, nós vamos ficar aqui uma semana enumerando para poupar o salário do secretário. E vou citar um exemplo básico aqui. Foi inaugurado agora um ginásio lá no São Caetano.
Isso.
Custou 3 milhões e alguma coisa, a prefeitura gastou 500 e alguma coisa para fazer a terraplanagem. De um projeto que foi feito...
Governo federal.
Que a prefeitura poupou, porque tinha que ter um espaço esportivo lá naquele quadrante, que sim, a gente divide a cidade em quatro, uhum, que teve lá na Cidade Nova, tem na Zona Norte, tem lá, sim, falta um lá para aqueles lados do La Paloma, para ter mais um. E a prefeitura poupou 3 milhões. Então divide aí, se tiver um secretário, ele vai atrás disso. Divide aí quantos anos dá de salário.
Isso, Citou. E só para completar, no dia da inauguração, em uma semana antes, eu e o deputado Burgo estivemos falando com o Osmar Terra lá em Brasília, lá no Ministério. E ele disse, estarei sexta-feira na inauguração. E eu coloquei para ele, senhor ministro, nós precisamos de mais em Caxias do Sul.
Mas aí, se o secretário está lá preocupado com o esporte, ele vai
atrás. Aí é que está. Justamente. Depois, eu fui visitar o ex-secretário Washington.
O secretário é um desbravador, né?
Isso.
Agora teríamos mais um
braço forte. E eu fui depois visitar também o secretário agora do Ministério Washington e reforcei isso para ele. Ele disse, sim, tem esse projeto e a gente vai dar o apoio a Caxias do Sul. Então, vejam, quem deveria estar lá era o secretário de esportes do município.
Ontem,
mas se nem verba tem para o Paulão viajar?
Ontem, em entrevista à Rádio São Francisco, o ex-secretário Paulo falou sobre um fórum que ele participou de gestores esportivos em Porto Alegre na semana passada. Segunda-feira. E onde Caxias do Sul foi enaltecida várias vezes por vários exemplos já, desde a época ali do Juliano.
Na década de 60, o primeiro Jirgues, em 65, 73.
Que foram dados lá, né, Citon?
O Jirgues, primeiro.
É o Jirgues.
O primeiro Jirgues foi em Caxias, né?
E os exemplos citados ontem lá, elas foram costuradas a várias mãos, como vocês citaram hoje, agora, né, no programa.
Não, e voltando um pouquinho ao que o Paulo falou, da questão do atendimento a crianças.
Sim.
Eu iniciei, eu e o Pedrão iniciamos no DEMER em 83, 84, um projeto piloto que nós trazíamos crianças... com apoio da Marta 3, de lá do Santa Fé, dávamos passagem de ônibus para eles virem ali ter atendimento no turno, no contraturno. Nós fizemos isso durante aqueles 6 anos, com merenda, com esporte e com atendimento pedagógico. Quando eu saí do DEMER, aquilo morreu. Não parou, a, o município momento, não, foi dar, não foi, não deu continuidade. Baseado nisso, foi fundado, que eu atraio, hoje trabalho lá com muito orgulho, a Associação Criança Feliz.
Uhum.
Né, em 1995. Parabéns.
24 anos estava a associação.
Foi fundado pelo meu filho e mais dois amigos, a entidade que dá esse atendimento a crianças no turno contrário da escola, e dali então surgiram, veio Florescer, veio o Anjos Voluntários, veio o atendimento também pela Ismael, né? E isso aí tudo vai morrer, gente.
A gente vai torcer para que não, né? Mas participação através do WhatsApp das nossos ouvintes, da Marilene Bernardi, do bairro de Lourdes. Quero parabenizar a postura do professor Paulo perante os acontecimentos. Ela é a Marilene, da primeira turma de educação física da UCS. Ela diz que isso mostra o seu valor e desprendimento. Realmente ele, né, não saiu atacando ninguém, ofendendo ninguém, mas saiu convicto de quando entrou, né, baseado na sua trajetória profissional, e que ele não iria realmente se curvar a qualquer indagação sem consenso, digamos
eu
assim.
Eu acho que uma coisinha aí que valia a pena também...
Pois não, Juliano.
Veja, perdão da má palavra, a reboldosa que está causando isso. O que, que quer dizer isso?
Tanto que nós estamos aqui hoje conversando sobre isso.
O amor que o profissional de educação física tem pela...
É uma pena que a administração não tenha destacado uma pessoa deste grupo de estudos para vir, de repente, né, a contrapor as colocações feitas aqui no programa hoje para o nosso ouvinte, e a gente tentar entender um pouquinho mais essa trajetória pensada pela administração pública. Até agora leva a crer que a secretaria, ou vocês têm uma outra conclusão. Qual é a conclusão, faltando aí 5 minutinhos para o meio-dia?
Eu não vejo uma definição
que
do porquê
acontecer?
Do porquê, se o governo fez um pensamento estratégico da importância do esporte. Se ele fez esse pensamento, que eu acredito que não fez, da importância do esporte e do lazer, isto nem seria aventado dentro dessa administração. Se tivesse profissionais dentro deste grupo, com certeza isto não seria, isso seria barrado já no início desta tentativa desse processo, dessa teórica discussão. Eu vejo por esta ótica. E lá, agora, como vereador, ontem, na Câmara de Vereadores, a grande maioria viu assim também. Quer dizer, se ali tivesse pessoas ligadas ao esporte, isto não teria ido para frente.
Não existe justificativa.
Não existe justificativa.
Vai tomar.
A nossa comissão nunca ficamos sabendo de nada. Eu era presidente o ano passado da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, e esse ano faço parte da comissão, e não chegou nada à Câmara de Vereadores. Agora, é o que eu afirmei e continuo dizendo. Tenho convicção que é simplesmente uma ação de caráter financeiro, de corte de economia de custos.
Tentativa.
Certo?
De economia.
Tentativa de economia, e é, infelizmente, uma economia.
Que não vai economizar.
Que não vai economizar, uma economia burra, como muitas vezes se fala.
Economia populista,
não, talvez. É, e é uma economia politiqueira. Por quê? Porque se o idoso não vai mais lá no conviver, ele vai pegar medicação. Aí depois eu digo, lá na frente, que nós distribuímos mais 100 mil medicações para os idosos, porque estão lá na fila, aparece eu dar a medicação, mas não aparece aquele idoso sempre lá trabalhando com os profissionais. Então, infelizmente, esse é o meu, é minha visão, e eu fico muito, muito magoado com Caxias do Sul, com a prefeitura tomando essa atitude.
Juliano Viegas, o que que tu imaginas que vai acontecer a partir de agora?
Olha, vou até exagerar. Para mim, é um caos na parte esportiva, na saúde, na educação, na segurança. Porque o exemplo que eu dei agora das crianças, né? Essas crianças aí, terminando esse atendimento, a Ismael não dando mais esse atendimento, amanhã vão estar soltos na rua, à disposição do traficante, do bandido, do ladrão. E no que vai se tornar isso? Tá? Nós temos lá no Criança Feliz egressos da entidade que hoje são pais de família trabalhando em empresas, com sua residência, sua família toda, tá? Que eles mesmos dizem, se não fosse a Criança Feliz, eu hoje estaria preso ou morto, como tiveram muitos amigos meus que não fizeram parte disso aqui.
Gabriel Citon, hoje sem a pochete.
É, eu vou ser bem otimista. Vou tentar ser otimista. Eu espero que depois de toda esta confusão...
Desculpa trocar
de... Sim, não tem problema, mas ninguém... Quem ouve aqui me conhece sabe que eu uso a pochete, mas hoje tem um decano aqui...
Quem te conhece entendeu a piada, né?
Tem um decano aqui do meu lado, o professor Juliano, que está usando pochete e agora eu posso dizer que eu estou espelhado nele.
Ah, Gabriel, só um detalhe. Eu não vi ainda nenhuma declaração do CMD. Eu não sei hoje quem está no comando do CMD.
O CMD tinha reunião hoje de manhã.
Ah, estava com reunião.
Também teremos novidades. Exatamente.
Então tá, muito obrigado, Stom.
E eu espero ser otimista que depois de toda essa confusão feita, o prefeito, pelo menos, ele mude de opinião. Porque senão, se ele não mudar a opinião, ou pelo menos se ele não estivesse pensando, enfim, que ele não venha a decidir realmente. Porque para mim, na minha concepção, daí seria a falência da sociedade. Sim. Porque se o prefeito pensa assim, aí fica complicado. É a falência da sociedade, porque infelizmente, olha, quem votou, não votou, mas ele representa a todos nós, independente de quem votou ou não votou, ele está representando. O prefeito
neste momento é o representante.
Isso, e aí seria a falência da sociedade.
Meio dia em ponto, 23 graus a temperatura. Muito obrigada aos ouvintes que participaram. Obrigada, chegando mais um WhatsApp aqui, vamos ver. Não, esse aqui é da Polícia Rodoviária Federal. Não foram registradas ocorrências relevantes na manhã desta sexta-feira, ainda bem.
Esporte e educação também.
Educação, tá vendo? Muito obrigada ao Gabriel Citon, muito obrigada Juliano Vegas, foi um prazer tê-lo aqui hoje, nesta manhã, junto com esses dois, não digo decanos, né, mas essas inteligências que participam mais vezes aqui na rádio, né, eu não te conhecia pessoalmente, mas nós tivemos aqui realmente um papo extremamente esclarecedor, que é este objetivo do jornalismo e da nossa empresa, que tem um nome a zelar, e a gente só faz é divulgar os acontecimentos de uma forma ética e responsável, que é isso que a gente procura fazer para melhor os nossos ouvintes. Muito obrigada ao vereador Paulo Périco, que desmarcou um compromisso hoje para vir, Périco. Obrigado pela tua vinda. E que semana que vem tenhamos notícias mais agradáveis, né, gente? Vamos torcer.
Assim esperamos.
Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. 3 de maio, hoje, sexta-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.